Começa agora o Uninter Informa. Olá, boa noite, eu sou Alexandre Nassa e sejam muito bem-vindos em mais um Uninter Informa. Nessa edição você confere: prevenção e cuidado, a importância do pré-natal na vida das gestantes. E com quedas nas receitas devido à pandemia, clubes de futebol têm adotado medidas para diminuir os prejuízos. Acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência auditiva no setor da comunicação. E no quadro Comenta Aí, o tema é a alta nos preços dos alimentos básicos como o arroz. E o seu Miro, hein? Recebeu uma mensagem aí dizendo que todos os bancos do mundo estariam fechando em setembro desse ano. Será que isso é verdade? Você confere daqui a pouco comigo. E mais, tem agenda cultural, a previsão do tempo, agora, no Uninter Informa. E você pode acessar nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e você pode interagir conosco. Você também pode acessar os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter, em uninter.com/rádio. uninter.com/rádio. O pré-natal, ele é o acompanhamento médico de toda gestante deve ter. É uma assistência muito importante, pois ajuda a identificar e também a tratar doenças que podem trazer prejuízos tanto à saúde da mãe quanto da criança. Ouça aí a reportagem de Karen de Paula.
Pré-natal é muito importante para evitar problemas, tanto para a mãe quanto com a criança. Esse acompanhamento é ofertado pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente e qualquer gestante pode ter acesso a esse serviço. A chefe da Divisão da Atenção à Saúde da Mulher, Carolina Polichesi, destaca alguns pontos da importância de realizar o pré-natal.
O Sistema Único de Saúde, que é o sistema vigente no Brasil, ele tem os seus princípios doutrinários e organizativos. Então, dentre os princípios doutrinários estão a universalidade, que é você atender todos os cidadãos, a integralidade, que cada cidadão seja integralmente assistido, e a equidade, que é você tratar essas desigualdades, essas necessidades diferentes, para que você trate todo o cidadão dentro das suas carências específicas.
Durante a consulta de enfermagem, além da competência técnica, o enfermeiro deve demonstrar interesse pela gestante e pelo seu modo de vida, ouvindo suas queixas e considerando suas preocupações e angústias. Glauciane Alves é mãe e técnica de enfermagem. Ela destaca alguns pontos importantes em relação ao pré-natal.
Na minha opinião, o pré-natal é muito importante porque estamos cuidando da saúde tanto do bebê quanto nós, futuras mães. Ele ajuda na prevenção e detectação de alguma doença assim, precocemente. A gente consegue saber sem contar que nas solicitações de ecografias a gente consegue ver a formação do neném, né? E o desenvolvimento também fica mais saudável, tanto do neném quanto para nós mães, né? Tipo, reduz bastante riscos. Fui pro SUS, mas não tive problema algum. Não tenho que reclamar dos serviços que me prestaram, pois eu fui bem atendida. Mesmo porque também eu não sou boba, né? Eu já me identificava que eu era da área da saúde, então o tratamento nunca foi grosseiro. Claro que a gente sempre pega um mal-humorado da vida que leva problemas de casa para o trabalho, mas isso faz parte do ser humano, infelizmente. Mas na minha experiência, não tenho que reclamar, não.
Karen de Paula para o Uninter Informa.
Então fico alerta aí para todos os papais, todas as mamães, que esse acompanhamento médico é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento da criança. Sem falar também que serve para a prevenção de uma série de doenças. E fica a ressalva que mesmo nessa época de pandemia, é importante fazer o pré-natal. Agora nós vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com a Amanda Zanluca. Boa noite, Amanda, tudo bem? O que, que o internauta ele encontra no site da agência dessa semana?
Olá, Alexandre. Vamos ao que foi destaque no portal da agência Mediação nos últimos dias. Foram publicadas duas novas edições do nosso rock. No primeiro, a equipe recebeu Guilherme Mota, integrante da banda Clã dos Mortos Cicatriz, que falou sobre como sobreviver na cena underground. Já no segundo programa, o tema foi a importância de se ter espaços para bandas independentes, e o convidado para esse debate foi o produtor de eventos e vocalista da banda catarinense Bomba no Porão, Fábio Tchouik. Uma novidade da agência é a estreia do programa Memórias de Intercambista, que traz as experiências vividas por estudantes brasileiros que fizeram parte dos seus cursos no exterior. A primeira convidada foi a aluna de Relações Internacionais, Amanda Sembrani. O programa é produzido quinzenalmente e a transmissão ocorre ao vivo, no Facebook e também no YouTube. Já o programa Literacia da Mídia, exibido em 2009, teve como convidado o jornalista Leonêncio Nossa, autor do livro Roberto Marinho, O Poder Está no Ar. O jornalista falou sobre a história da Rede Globo e sobre a popularidade do maior grupo de comunicação do país. A entrevista completa pode ser conferida no canal Jornalismo Ninter no YouTube. Foi publicada também uma matéria produzida pelo estudante Marcos Spallini para o jornal Marco Zero. A matéria conta sobre o Observatório Cidadão de Piracicaba, entidade criada em 2012 e que fomenta o interesse da sociedade piracicabana sobre as políticas públicas. Essas e outras matérias você confere no portal da agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br, repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa ele é exibido ao vivo, mas hoje aí o conteúdo ele foi gravado pelos estudantes do curso, cada um de sua casa, para poder manter o isolamento social. Vários setores foram afetados aí pela pandemia do novo coronavírus, como o futebol, que foi totalmente aí paralisado. Em um cenário de queda nas receitas, os clubes têm adotado medidas para gerar receita e também diminuir os prejuízos, como a venda de máscaras e outros produtos personalizados. Acompanhe aí a matéria de Matheus Perfil.
O futebol parou devido à pandemia do novo coronavírus. O cenário que se apresenta é de uma queda considerável nas receitas dos clubes, principalmente em direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria, programas de sócio-torcedor e transferência de jogadores. Os clubes paranaenses têm adotado medidas para gerar receita e diminuir os prejuízos. A venda de máscaras personalizadas é uma ideia que foi adotada por alguns clubes, como, por exemplo, o Paraná Clube. Gabriel Pereira, torcedor, adquiriu a sua e comenta sobre essas ações.
O clube lançou as máscaras preventivas, com sucesso de vendas e parte da receita foi revertida para ajudar moradores da Vila Torres ali, que é uma favela próxima ao estádio da Vila Capanema. E o clube também fez várias promoções em toda a loja Paraná Store, lançou camisa nova, camisa manga comprida, aquela branca. E assim o Paraná tem arrecadado, feito essa receita para continuar pagando seus funcionários, para continuar vivendo nesse tempo de crise.
Sobre a situação financeira dos clubes paranaenses, quem comenta é o jornalista Fernando Gomes, da Rádio Transamérica.
O problema dos clubes com relação às finanças é muito grave, é gravíssimo. Eu vou fazer uma análise aqui usando os três nós como exemplo. O Atlético reduziu salários e não demitiu ninguém, que teve a redução prevista em lei. O Curitiba disse que não iria reduzir, mas foi obrigado. E o pior de tudo, o Curitiba demitiu vários funcionários. Eu não tenho o número exato, mas tinha demitido até o início da semana 12 funcionários. Paraná Clube nem se fala, porque o Paraná Clube tem um problema salarial já se arrastando há muito tempo. Então a situação do Paraná não é grave, é gravíssima.
As contratações que vimos nos últimos anos, com altos valores e salários, vão mudar bastante. Segundo Fernando, a pandemia será um marco na história e muitas mudanças irão ocorrer daqui para frente.
Então o futebol brasileiro vai ter que ser repensado em termos financeiros, porque os salários exorbitantes que paga, 300, 400 mil reais, 500 para um treinador, é completamente fora da realidade da situação do país. O impacto nos clubes de futebol dessa pandemia será nefasto. Essa atuação agora gerencial que os dirigentes vão ter que colocar em prática para dar sequência à vida, sem dúvida nenhuma, vai mudar a história do futebol brasileiro. Eu não sei se do mundial, mas no brasileiro, com certeza.
Os clubes seguem na expectativa por uma melhora no cenário para que possam voltar à normalidade. Matheus Piffer, para o Ninter Informa.
Obrigado, Matheus, pelas informações. E mesmo com a tecnologia, pessoas com deficiência auditiva ainda têm enfrentado barreiras na área da comunicação. Um exemplo disso são as rádios que são ligadas diretamente à audição, mas não oferecem opções acessíveis. A reportagem de Fernanda Guedes mostra a importância da criação de meios que sejam acessíveis a esse público.
Olá, ouvintes! Hoje vamos falar de uma pauta que nunca perde a importância: acessibilidade e conscientização. Ainda com os avanços tecnológicos, as pessoas com deficiência auditiva seguem enfrentando barreiras, principalmente quando falamos de comunicação. As rádios são produções diretamente ligadas à audição, e exatamente isso mostra a importância dos formatos de adaptação no mundo da comunicação. A criação de portais online são formas de nos atentarmos à inclusão. Recentemente, a empresa brasileira Superplay CEO criou um podcast interativo para pessoas surdas que foi transcrito em Libras. Para entender isso, vamos conversar com quem vive essa realidade. A estudante Luciane Tomil nos conta um pouco sobre dificuldades que ela e sua mãe, Maria Lúcia, que é deficiente auditiva, enfrentam corriqueiramente.
A tecnologia, mesmo fornecendo alguns meios de acessibilidade, acaba não sendo muito eficaz. As legendas ocultas da TV, que são rápidas e também às vezes apresentam alguns erros e acabam não condizendo com o que o personagem diz. Inclusive tem canais que apresentam intérpretes, porém com tamanho pequeno. Isso dificulta a visualização dos sinais de Libras.
As pessoas ouvintes podem sim ajudar em pequenas e grandes ações inclusivas no dia a dia. A professora e intérprete de Libras, Andréia Chaves, comenta o assunto.
Na convivência entre ouvintes e surdos, existem algumas questões básicas. Primeiro, o ouvinte tem que entender sobre como funciona a cultura surda. As questões de conscientização, quando você tem um surdo, seja na comunidade, seja no trabalho, seja na escola, é papel do ouvinte solicitar as autoridades de solicitar um intérprete para que esse surdo seja integrado, para que esse surdo seja ouvido. Faz parte da responsabilidade nossa, enquanto comunidade, fazer essa solicitação.
Quando falamos de acessibilidade, precisamos falar de conscientização e empatia. A comunicação e a tecnologia precisam andar lado a lado para um mundo mais inclusivo. Fernanda Guedes, para o Inter Informa.
Com certeza você foi ao supermercado nesses últimos dias e percebeu a alta em alguns produtos, como leite, também o arroz, entre outros. A alta nos preços dos alimentos, principalmente nos produtos da cesta básica, como arroz, feijão e óleo, tem assustado os brasileiros. Segundo especialistas, o que tem causado essa alta é o dólar alto e o auxílio emergencial. Os especialistas ainda afirmam que a expectativa é de que os preços altos permaneçam até o final do ano. Sobre isso, a estudante de jornalismo, Karen de Paula, expressou aí a sua opinião.
Na minha opinião, a respeito dos preços do óleo e do arroz que estão altos, eu acredito que é um conjunto de situações que acarreta isso. No caso do auxílio emergencial, que o governo está pagando para algumas pessoas, pois isso acaba estimulando o aumento dos preços, porque tem uma enorme demanda em relação a esses produtos. Outro fator é a alta do dólar, então a exportação aumenta, o consumo também, pela questão de enviar para outros países, então é tudo cotado em dólar, então com o dólar valorizado, esses preços acabam aumentando também, porque diminui a questão das mercadorias aqui, então isso acaba dificultando um pouco. Então, enquanto os preços continuarem lá em cima e continuar o consumo, dos próprios brasileiros em relação a isso, os preços vão aumentar. Quando a demanda diminuir um pouco, eles não vão ter como justificar a alta dos preços, porque os produtos vão estar aqui, não vai ter essa alta demanda em relação a esses dois produtos.
Obrigado, Karen, aí pela sua participação. Realmente, esse aumento tem assustado muitas pessoas. O consumidor final, o preço do arroz muito alto, do óleo muito alto, tem assustado. Só para se ter uma ideia, uma pesquisa divulgada no último dia 9 pelo IBGE mostrou que comer em casa está 11% mais caro, aí no acumulado de um ano com encerramento em agosto. E como percebemos, esse aumento nos alimentos teve uma forte reação política, fazendo com que o governo tomasse medidas aí para tentar aumentar a situação. Uma delas é a suspensão de tarifas de importação. E nesta última semana, tem circulado aí um boato pelas redes sociais sobre o suposto fechamento dos bancos a partir de setembro. E devido ao grande número de compartilhamentos, o conteúdo da mensagem foi parar no WhatsApp do seu Miro, o nosso ilustre ouvinte aí, que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir.
Gente do céu, boa noite. Tudo bem? Aqui é o Miro novamente. Como é que vocês estão? Tudo certo? Viu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês logo de cara. Que meu WhatsApp desde, olha, essa semana inteira bombardeada com uma notícia aí que eu tô ficando preocupado. Parece que vai acontecer, é um reset financeiro. Será que é verdade? Diz que os bancos vão fechar, diz que a moeda agora vai mudar também, diz que não vai haver nem internet, nem transmissão de TV, e diz que tá marcado para hoje, dia 11. Olha só, mas que confusão. Rapaz do céu, mas peraí, eu vou com calma. Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo. Essa semana começou a chegar umas mensagens. E conforme eu fui abrindo, lá estava dizendo uma notícia assim, que tinha 70% de chance de acontecer um reset financeiro por causa de uma operação chamada Operação Storm. Eu nem estava sabendo, nem vi em outros jornais, nem conheço essa tal de operação. E diz que isso ia acontecer por causa que eles estão em busca de uns políticos corruptos e que eles iam fazer as moedas agora lastreadas em ouro. Que confusão! Deus sou livre! Tá difícil de entender isso aí, rapaz do céu! E agora vem a notícia de que talvez vamos ficar sem internet, sem TV, e diz que vamos ficar até sem os bancos. Rapaz do céu, será que isso é verdade? Porque Deus, o livre, assim, olha, esse pessoalzinho anda ficando meio estranho, só pode. É, eu nem tava sabendo dessa tal de operação. E a notícia veio assim, rapaz, ilegível. Tive que tentar ler umas duas, três vezes, mas assim, cheio de erros de português. E não dava o nome do rapaz, né? Como é que é o repórter? Não dava o nome do repórter que tava fazendo também. Uma loucura. E agora eu quero saber de vocês. É verdade isso? Porque senão eu vou ter que mandar o meu genro já tentar sacar meu dinheiro do banco. Porque senão o rapaz se vai fechar tudo, como é que vai funcionar? Gente, por favor, avisem pra mim. Tá certo, meus queridos? Um abraço.
Muito obrigado pela sua mensagem, seu Miro. Sempre participando toda semana, todos os programas com a gente aqui, sempre tirando suas dúvidas. Então, seu Miro, de acordo com as agências de fact-checking, Lupa e Boatos.org, não há nenhum motivo para que as agências bancárias fechem. A matéria compartilhada é uma fake news, seu Miro, pois se baseia em informações falsas e fontes que não existem. Faça você também como seu Miro, você que está nos ouvindo. Recebeu no teu WhatsApp, recebeu no teu celular uma mensagem meio duvidosa? Cheque, faça checagem da informação. Vá em sites confiáveis ou, se não conseguir achar um site confiável, pode mandar aqui a sua sugestão, o áudio para a gente também, para a gente poder estar conferindo, estar fazendo essa checagem, igual fazemos com o seu Miro. E aqui no Ninter Informa, você também confere informações de utilidade pública com ela, Janaína Guimarães. Janaína, boa noite. Quais são as informações de hoje?
Boa noite, Alexandre. As inscrições para a 11ª edição da Escola de Inovadores continuam abertas até dia 25 de setembro. O curso de extensão é gratuito e organizado pela Inova Centro Paula Souza CPS e tem o objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em startups. As iniciativas de maior destaque também participarão do Acelere Inova CPS, um programa intensivo de aceleração com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em São Paulo, SEBRAE. Para fazer as inscrições e maiores informações, acesse o site inova.cps.sp.gov.br. Iniciou também na última quarta-feira, dia 9, pelo Governo do Estado do Paraná, o processo seletivo para profissionais de saúde mental. Serão contratados 85 profissionais, sendo 57 psicólogos, 15 médicos psiquiatras ou especialistas em saúde mental e 13 assistentes sociais. Para atender servidores ligados à Secretaria de Segurança Pública, as inscrições poderão ser feitas até às 17 horas do dia 22 no site psparaná.pr.gov.br. O segundo concurso paranaense de desenho continua com as inscrições abertas até dia 30 de setembro. Organizado pelo Centro Juvenil de Artes Plásticas da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, o concurso é voltado a crianças e adolescentes e se divide em duas categorias, crianças de 8 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos. Com o tema Lugares do Paraná, o objetivo é incentivar os estudantes a refletirem sobre a história e a geografia paranaense e expressá-las através da arte. A inscrição é gratuita. Para mais detalhes sobre o regulamento, acesse aen.pr.gov.br. As informações são da Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo e do Governo do Estado do Paraná.
Final de semana chegou e o que será que temos de bom pela cidade, pelas cidades do Brasil? Vamos conferir aí a agenda cultural com a Sabrina Fernandes. Boa noite, Sabrina.
Olá, boa noite, Alexandre. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, no período em que está fechado para visita presencial, tem uma coleção de exposições virtuais em 360. Lá você pode conferir alguma das mostras em parceria com Google Arts e Culture. Ou você pode fazer uma tour virtual por 10 exposições antigas do museu. Todo o serviço é gratuito e pode ser feito pelo site www.man.org.br. A edição Música do Festival Arte como Respiro, idealizado pelo Itaú Cultural, contará com três nomes da música pernambucana, Isaar, Hugo Lins e Leopoldo Conrado. O evento teve início nesta quarta-feira, dia 9, e segue até o domingo, dia 13, às 20 horas. Para mais informações, acesse o site da instituição, que é www.itaucultural.org.br. Para quem gosta de teatro, também tem programação online. No site www.espetaculosonline.com, você encontra diversas peças gratuitas que possuem classificação etária para todas as idades. Além de você poder publicar o seu próprio espetáculo na plataforma. E olha, Alexandre, eu já consumi algumas peças disponíveis nesse site e indico muito, viu? Essas foram as dicas culturais de hoje e até a próxima semana.
E como será que vai estar o tempo neste final de semana pelas cidades brasileiras? Vamos falar com a Janaína. Boa noite, Janaína. Qual que é a previsão do tempo para todo o Brasil?
Então, Alexandre, embora estejamos no inverno, o final de semana será quente e seco em grande parte do Brasil. Na região norte, as temperaturas devem continuar elevadas, com variações entre 24 e 40 graus. E em Roraima, acontecerão pancadas de chuvas, mas com pouca intensidade. Na região nordeste, serão dias quentes, com temperaturas variando entre 21 e 30 graus. Em especial nas capitais Salvador e Aracaju, ocorrerão chuvas pela manhã. Já na região centro-oeste, o tempo segue firme, sem nenhuma previsão de chuva, e as temperaturas chegam a máxima de 39 e mínima de 15 graus. A região sudeste permanece com dias quentes, ar seco e sem previsões de chuvas, com as temperaturas variando entre 15 e 29 graus em Belo Horizonte, 18 e 34 graus em São Paulo e 18 e 37 graus no Rio de Janeiro. Já para a nossa região sul, pelo menos em Curitiba, continuamos sem previsão de chuva e com as temperaturas entre 18 e 31 graus. Em Porto Alegre, o fim de semana será chuvoso, com mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Florianópolis, terá mínima de 18 e máxima de 26 graus, com chuvas durante o sábado, mas perdendo forças no domingo. As informações foram extraídas do site Climatempo. Janaína Guimarães, para o Ninter Informa.
E o Ninter Informe está ficando por aqui. Você pode acompanhar mais em facebook.com/jornalismoninter e também pelo portal mediaçãoninter.com.br. O Ninter Informe é exibido toda sexta-feira, a partir das 6h10 da noite, pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e também pela Rádio Ninter em uninter.com/rádio. Essa edição ela foi gravada e este e os demais conteúdos, os demais programas anteriores, você pode ouvir em mixcloud.com/uninterinforma. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu, Alexandre Nassi, estou ficando por aqui e este programa contou com a participação da produção de Eduardo Igor, Janaína Guimarães, Amanda Zanluca, nossa editora-chefe, e a Sabrina Fernandes. Também contou com a orientação aí do projeto, o coordenador do curso de jornalismo Ninter, o nosso professor Guilherme Carvalho. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, uma ótima noite e até o próximo programa. Música.